Bom dia, Mr. Rosário. Nossa conversa de hoje segue sendo alguns temas sobre o assunto chato que tem do coronavírus aí. Porque eu tenho umas coisas novas para contar. E novas em uma época assim sempre é mais para ruim, né? Mas a gente tem que falar igual. Eu falei em programa anterior e agora eu vou mais ou menos reconsiderar as coisas que eu disse a partir do que veio vindo, né? Não é muito diferente do que eu já falei, mas assim. Em quantas anda realmente a epidemia aqui em Serafina? Dá para saber pelo número de contaminados já diagnosticados só? Não. Porque está vendo ali, eu fui falar com o pessoal da saúde, da área médica, com os médicos, e terça-feira teve vários atendimentos novos com quadro gripal, com início de várias quarentenas novas. Terça-feira, tá? Os dados de quarta estão incompletos, né? Mas terça-feira já aconteceu isso aí. Então, e o que que é isso aí? É um quadro gripal. É coronavírus? Não. Ou sim. Ou seja, não se sabe. Tá? Eu posso dizer o que eu quiser. Não tem nenhuma informação correta. Alguns deles podem ser. Então, a gente está numa situação muito difícil. Já não sabe o que é e o que não é. Até porque o teste não está disponível. As pessoas às vezes, ah, eu quero fazer um teste. Eu também quero, mas não tem material para mim fazer um teste. Eu não fiz até agora. Quer dizer, não está disponível. Está disponível para pessoas internadas onde tenha alguma gravidade. É para esses casos que ficam os testes. Por quê? Porque tem poucos e tem que dar pelo menos para isso aí. Se começar a fazer para mais gente, não tem para os casos mais graves. Ainda está importante saber, embora. O diagnóstico não muda o tratamento, o que muda são os sintomas. Porque no fundo ela se comporta como uma gripe. A gente chama de gripe, né? Ela até é resfriado, mas ela é uma outra coisa. Porém, ela tem uma síndrome gripal. Tem aquela situação que a gente coloquialmente chama de gripe, né? Então se enquadra nisso aí. Bom, então os sintomas se superpõem, são parecidos. E aí, se tem sintomas, a primeira coisa que se faz é ficar em casa, né? Sintomas, não tem medicamento, tratamento para melhorar a imunidade, essas coisas. Qual é o remédio? Ah, eu estou com medo, quero melhorar a minha imunidade. O que que eu vou tomar? Não faço a menor ideia. Porque não tem uma coisa que aumente uma imunidade específica. O que tem é aquelas coisas saudáveis em geral, que vale para a imunidade e tudo, que é bons hábitos de vida, bons hábitos alimentares, aquela conjunto de coisas que a gente vive falando aí que vale para tudo, comer verduras, comer frutas, comer grãos integrais, né? Bastante líquido, peixe, também carne, gordura não muita, coisas mais naturais do que artificiais. Claro que tem que ter alguma coisa de farinhas também, de grãos, para somar com aquilo ali. Óleo de oliva, bastante tempero de horta, tá? Essas coisas, né? E laranja faz bem? Toda fruta faz bem, então claro que laranja faz bem. Uma laranja não é um antídoto, não é um remédio. É uma coisa a mais, muito boa e muito importante a mais. Então, assim, eu falo isso porque eu estou vendo que algumas pessoas estão baixando a guarda, sabe? Baixando a guarda, começando a achar que não vai dar nada, acho que a Serafina foi poupada. Mas quem é que disse isso? Nós só vamos saber o quanto Serafina foi atingida, sabe quando? Daqui uns 40 dias, tá? Lá pelo dia 10 de maio que nós vamos saber por aí. Tomem nota essa data. Em torno de 10 de maio vai ser quando nós saberemos se Serafim foi poupada ou não. Porque não parece que é de se esperar. Tá? É uma calamidade? Não, não. Dá para ganhar essa parada? Claro que dá. Por isso que eu estou falando hoje aqui. Né? Claro que dá, se todo mundo tomar seus cuidados. O vírus está aí, sim. Alguns vão sofrer, sim. Pessoas com menos resistência vão correr risco? Vão. Essa história todo mundo sabe. Mas tem algumas coisas que dá para a gente encarar um pouco melhor. Por exemplo, sair para a rua sem necessidade. Eu tenho visto e a turma já está voltando a sair para a rua, que eu duvido que os negócios tenham aumentado, os negócios, comércio, indústria. Não, eles simplesmente estão se achando com mais liberdade de ir para a rua, levar o cachorro a passear, essas coisas todo mundo faz, que não é. Não é criminoso o que faz, né? Mas assim, essas coisas já não podem mais. Ah, e levar o cachorro para trás. O ministro, passear. O ministro disse, ah, até pode, mas não deve. Eu digo, não pode levar cachorro para passear. Não, não pode mais. Porque a rua está cheia de cusparada, escarrada, tá? Espirradas, tossidas e germes, micróbios que ficam por aí. Ele não morre logo, hein? Ele é resistente. Pensa alguém com isso aí que passou pela rua, espirrando, tossindo, cuspindo, escarrando, tá? Respirando, que também é uma coisa a mais, embora precisa mais tempo da respiração, mas conjunto todo, e deixou os germens aonde? No chão, onde nós pisamos. Então, se eu vou lá, no meu sapato, eu vou recolher um monte de germe. Se eu tomo todos os cuidados, em casa passo álcool, talvez o um número pequeno não seja suficiente para me contaminar. Se eu passei por um lugar e um cara fez essa coisa toda ali, né? Essa sujeirada. Aí, se eu for levar um cachorro, eu tenho, além dos dois pés, tenho mais quatro patas carregando o bicho. Não dá no cachorro essa doença. Ele pode transportar o vírus. Tá? E você sabe muito bem que eles não são muito cuidadosos. Se tem uma escarrada, é lá mesmo que eles vão botar o focinho. Tá? E, então, um cachorro leva para casa um monte de vírus também. E ele não vai ficar doente disso aí. O dono pode ficar. Então, a gente está esparramando o vírus por ali sem sair para caminhar. Então, sair para caminhar tem que ter objetivo, necessidade, ou não se sai. É o que temos. Tá? Levar cachorro passear. Os cachorros têm que ficar de quarentena. Não por eles, por causa do dono deles. Certo? E não tem ainda uma norma tão rigorosa, mas ela vai vir. Então, tudo o que não tiver que estar na rua, não tem que estar na rua. Tudo que está sentado por algum lugar ali, tem que levantar e ir embora. Você sabe que na Espanha, por exemplo, ontem aconteceu, anteontem, uma mulher esportista resolveu fazer uma caminhada na rua. E a polícia chegou e interpelou e ameaçou prender. E ela deu um escândalo. Onde é que você viu a polícia querendo me prender? Pessoal que eu estou na rua, de noite, eu que sou uma esportista. Aí nas janelas todo mundo começou a aplaudir a polícia. Tá? E ela batendo boca até que ela saiu presa, né? Foi presa. Ou seja, começa isso já. Multa, prisão. Então nós vamos ter que se acostumar com a ideia. E aí, infelizmente, tem gente que tem moradias complicadas, né? Aí que a gente vê que às vezes esses projetos mal feitos, onde todo mundo está amontoado, né, que não tem um pátio, que não tem nada, foram mal feitos, né? Agora dá para ver os mal feitos e os bem feitos. Porque nós não temos como remediar. Ou seja, dá para ver quem entrou num projeto habitacional bom e quem entrou num projeto habitacional ruim. Agora aparecem os defeitos, mas não é hora de corrigi-los, é hora de tolerá-los. Nós não temos escolha, tá? Aí eu não sei o que dizer para superar isso aí, porque eu não imagino o que você possa fazer. Um condomínio mal feito, ali atropelado, amontoado, com ventilação ruim, que esquenta demais e que não sei o que, e não tem para onde ir. Eu não sei uma solução, eu sei que não devia ter sido feito. Mas está feito, né? Então, temos problemas, sim, tem pessoas que têm dificuldade. Então, não tem a sorte de ter um pátio, uma casa. Às vezes, eu não falo só em condições econômicas, sabe? Com as mesmas condições econômicas, tem gente que comprou um lugar bom, habitacional, e outros compraram um lugar ruim. É nesse sentido que eu coloco isso. Tá? Então, infelizmente, os maus conjuntos habitacionais, os maus prédios, os maus edifícios, agora estão mostrando suas unhas, mas nós não temos como mudar. Isso não é motivo suficiente para ir para a rua. Tá? Eu comento isso porque uma pessoa me falou, bah, mas onde eu moro é tudo complicado e... Tá? Mas a rua tem bicho no chão, tem vírus, coronavírus no chão, dá com pau. Se eu passar poucas vezes, pego poucas vezes, eu tenho chance. Se eu insistir em passar, eu vou acabar pegando mais. Isso depende do número de quando se contrai também. Tá? Existe um negócio chamado carga de inoculação na medicina. Qual é a quantia que a gente recebe? Então, é uma coisa eu pegar a respirada de alguém... E outra coisa, eu pegar na cara a tossida dessa mesma pessoa. A tossida já me dá muito mais, mas muito mais vírus. A carga de inoculação fica muito grande. Então, no chão, qual é a carga que a gente poderia pegar de inoculação? É meio pequena, mas o cara pode ter bem passado ali na hora, cuspido, espirrado, escarrado, né? Tossido, quer dizer, fez tudo. Aí nessa área ali tem bastante, bastante vírus mesmo, não sabemos qual. E como passa bastante gente, né? E como os vírus ficam por ali até 3 dias, depende da superfície, isso aí, né? É uma coisa difícil saber quanto tempo eles vão ficar, mas eles ficam sim. Eles não secam logo, não é que nem bactéria ou certos outros vírus. Então andar na rua se torna uma coisa cada vez mais perigosa que nós temos que deixar de fazer. É ruim isso que eu estou falando? Claro que é ruim. Eu sei que não estou falando coisa agradável, por isso que eu disse no início. Pensa quem teve... Os coitados tiveram o azar de ter investido num lugar desses que hoje não tem espaço para nada, é pequeno, é apertado. Não é culpa deles, eu não estou dando culpa, estou constatando. Tá? Mas é assim, tem que ficar em casa. Abra a janela, aí só pode. Tá? Pelo menos não está entrando temporal, chuva, né? Ventania, abrir a janela é uma coisa que funciona, porque a aeração é bom, quanto mais aberto, melhor. Então, o ar livre funciona? O ar livre funciona, mas como eu falei, as pessoas que passaram por aí deixaram um monte de micróbios. Agora, ele não vem pela janela. Ah, ele não vem nunca pela janela. Ou seja, a ventilação é uma coisa boa. Tá? Entre o lugar fechado e ficar na rua, o que é melhor? Bom, melhor ficar na rua. Toda a vida, tá? Aí tem uma sala de espera. Não fica na sala de espera, fica na rua. A rua tem esse outro risco que eu falei, mas ele é menor do que o risco da respiração do vizinho aí do lado. Tá? Temos essas coisas muito chatas, difíceis, temos que enfrentar. Eu só quero lembrar uma curiosidade aqui. Alguns anos atrás, quando teve o outro vírus, o H1N1, o padre Giovanni tinha feito, um tempo antes, um poema, uma letra, que ele queria que fizesse a música. Eu já tinha feito aquela da súplica para ele, ele gostou muito, ele queria que fizesse outra. Ele me deu a segunda letra, logo em seguida, logo que eu fiz a melodia, que ele fez a letra também da súplica, ele fez o poema, a poesia, e eu transformei em música, né? Botei a música, tá. Aí ele já me deu esse outro. Mas eu fui deixando. Eu não fiz a música logo. Aí quando chegou a época da epidemia de H1N1, vocês lembram, né? Alguns anos atrás também foi bastante pesada, não começa aqui, mas foi, né? Aí ele conversou todo educadamente, ele me lembrou que eu tinha aquela letra lá. Ou seja, ele queria que eu fizesse uma melodia para nós deixar pronta aquela poesia, transformar em canção, em cântico, no caso, é o modelo usado, por causa da epidemia. E ele é a cidade natural dele, ali, que, de onde que ele era, Vicenza, região de Vicenza. Tem uma igreja da Nossa Senhora de Montebérico ou Montebergo, que foi uma das igrejas dela foi erigida por causa de uma epidemia. Durante uma epidemia pediram a graça, a epidemia foi passando, a partir de quando começou a subir parede da igreja, a epidemia foi passando e aí terminou. Epidemia gravíssima, né? Uma peste mesmo. E ele tinha feito a letra. E essa letra, então, ela servia também para aquela época do H1N1, né? Não deixava de ser uma peça, assim como serve agora. Mas, então, eu, quando ele me falou, digo, sim, padre, eu vou fazer logo. A música dessa letra que o senhor fez. Aí eu fiz a música, né? Então, letra e música, né? Virou um canto, um cântico. E nós cantamos pela primeira vez lá na Capela Montebérico, num domingo de manhã, com pouca gente, todo mundo com medo até de ir para a capela, para a igreja, ninguém queria se aglomerar. O medo não era o mesmo de agora, mas tinha. Então foi cantada pela primeira vez por ocasião daquela época da H1N1, embora o padre tivesse feito ela antes, mas eu que fui deixando. E por pressão dele, então, fiz em cima da época da epidemia. Eu acho assim, para lembrar o padre Giovanni, a gente podia terminar o programa hoje ouvindo esse canto, então, que ele é alusivo à Nossa Senhora de Montebérico, ou Montebergo, que é a mesma coisa, e que se refere a uma grande epidemia, e também Padre Giovanni é uma pessoa cara para nós, né? Eu acho que sempre é bom a gente escutar as palavras dele, nesse caso, em forma de poesia, não é ele que canta, claro, mas ele que fez as palavras, tá? A música fui eu, mas as palavras foi ele, e quem canta somos eu e minha irmã Maria Amélia, e meu filho Giovanni ajuda também no instrumental. Eu vou ficar por aqui. Eu só acho que se eu tenho uma coisa para fazer, fiquem em casa, tá? Fiquem em casa. E lembre que até 10 de maio, porém, nós vamos conhecer as unhas desse dragão que está aí fora, tá? Ele pode ser muito diminuído, muito diminuído. Dá para transformar o dragão numa lagartixa? Bom, eu não sei se chega tanto, mas dá sim para diminuir enormemente o efeito dele, o poder dele, se todo mundo fizer a sua parte. Uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir.
Ceifando vidas, criando horror. Maria invocava a Mãe Celeste, o povo humilde com tanto ardor. A Virgem Mãe de Deus é nossa mãe também. E como filhos seus, nos quer imenso bem. Confiantes, pois, corramos ao seu materno auxílio. Se graça precisamos do seu divino Filho. Se graça precisamos do seu divino Filho. No Monte Bergo tu então disseste: Maria Vicenta, eu quero aqui um templo meu e logo a peste Jesus, meu filho, fará sumir. A Virgem Mãe de Deus é nossa mãe também. E como filhos seus, nos quer imenso bem. Confiantes, pois, corramos ao seu materno auxílio. Se graça precisamos do seu divino Filho. Se graça precisamos do seu divino Filho. Por ti, Maria, erguendo foram templo e altar. E o morbo à vista sumindo ia, tal como neve ao sol brilhar. A Virgem Mãe de Deus é nossa mãe também. E como filhos seus, nos quer imenso bem. Confiantes, pois, corramos ao seu materno auxílio. Se graça precisamos do seu divino Filho. Se graça precisamos do seu divino Filho. Do novo templo, arcana fonte, aos pés nasceu e ao peregrino. A sede apaga que sobe ao monte dos males seus, pedindo o fim. A Virgem Mãe de Deus é nossa mãe também. E como filho filhos seus nos quer imenso bem. Confiantes, pois, corramos ao seu materno auxílio. Se graça precisamos do seu divino filho, se graça precisamos do seu divino.